Olá para você ligado aqui no Bike Hub, resumo da 15ª etapa do Tour de France 2023. Pedi desculpa aí, a gente teve um probleminha técnico e aí resolvemos e agora estamos no ar, né? Um pouco atrasado, hoje é domingão, mas está tudo resolvido. Tem um monte de gente já aqui e, ó, só já vou dar crédito para a galera toda aqui, ó. Vamos lá. O Ricardo Rezende. Ah, caramba, lá para cima. Ó, pole position. Hoje o Rodrigo Barbera Martini, 18h49. O Marcelo Estrada, o Frazio Bonfim estão aqui. O Messias Carvalho. Boa noite, Celso e amigos do Bike Hub. Que tour eletrizante. É isso aí, Messias. Está se recuperando lá da operação do ombro. Um beijão para você. Maurício Pantaleão. Fala, Pantaleão. Tudo bem? Tamo junto aí. Douglas Fidelis com a gente, a Liane Mello, um beijo para você, Liane, o Douglas Fidelis aqui de novo, Felipe Schwantz, desculpa, Schwantz, né? Hoje foi mais um dia para mostrar que que os dois estão muito próximos, impressionante a entrega. Vamos comentar sobre isso. Eu ainda acho, né, que tinha um ali que podia dar uma acelerada em cima do outro, mas a gente vai comentar já já, sem bairrismo, né, só analisando a prova. O Tony 5.0, é impressão minha, hoje o ataque da camisa branca não rendeu. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. O Bike Resenha está aqui e vai estar aqui com a gente também o Valien Garcia, o João Lopes de Santa Laje, Santa Catarina. Tá frio aí, João? Como é que tá? Aqui em São Paulo deu uma melhorada no frio. O Diego Arruda, o Seiichi Katsumi está aqui com a gente. Carlos Pacheco. Yokoyama, Tim tá aqui também. Bom dia, boa noite, né? Cada time usando suas estratégias, mas ontem o Jonas parecia estar melhor, só que usando a razão e não a emoção. Por isso gera dúvidas. Pogacar já sabemos o que faz, que é bem mais ativo, né? O Marcelo Alvarez está aqui. O Sas falou que o Jonas em prova de 3 semanas tá duro na queda, isso está acontecendo. Ele não está deixando o Pogacar escapar, é isso aí. Ele é mais resistente, cada um com a sua característica, mas os dois muito iguais, né? Felipe Brown está aqui, João Lopes, o Anderson José Paniguel, Dário Cardoso. A mãe de Ná acabou de revelar a previsão do início da próxima semana. Pogacar assume a camisa amarela e terça perde. Na etapa, não, terça, na terça, ah, e perde na etapa rainha para o Vingegaard. Não soube ele revelar o campeão. Boa, boa aí, o Dário, joia. Nem a mãe de Ná, né, vai acertar isso aqui. O Ricardo Rezende com a gente, o Bruno Fonvieri está aqui, o Ronan Soares, João Lopes, o Bruno Fonvieri de novo, Jean Brito, Renato Pereira, o Marcos Castelo com a gente aqui. Desculpa, não. Hoje eu não vi o WhatsApp de ninguém, Marcos, nem o seu, nem de ninguém. Desculpa aí que eu consegui só agorinha ver, agora há pouco. O dia foi corrido. O Henrique Mazotti, Érica Vitória, fala, Érica, tudo bem? O Diego Pereira, o quem mais? Quem mais? O Osório Neto, Virney, Ati, está aqui, um monte de gente escrevendo aqui. Bom, eu vou trazer nosso. Tem um monte de gente aqui, já já eu falo o nome de todo mundo. Primeiro, vamos para o concurso da IRT, né? Aí eu já digo a frase vencedora e tal, que ontem foi aos 48 do segundo tempo, parece o Corinthians, né? Que foi nos pênaltis. Esse aí é o QR Code da IRT. Então, a galera que já tá aqui já sabe, quem está chegando agora, se você fizer uma frase agora, de quando começa a live até o final, você concorre a uma camisa da IRT, já vai mostrar a camisa já já. Eu tenho uma aqui comigo, né? Eu vou tirar até do saquinho aqui, ó, que eu recebi, e vou mostrar para vocês. E então faça uma frase contendo IRT, Bike Hub, Tour de France, a melhor frase, né, de agora até o final da live, para ganhar essa camisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó, tá na mão. Camisa da IRT tá na mão, tá aqui. A gente vai ver ela no filminho já já. Então, faça essa frase, use esse QR Code. Usando esse QR Code, você consegue acessar ali os dados para poder fazer a frase. A melhor frase ganha a camisa na terça-feira, já que amanhã é segunda, dia de descanso, não tem live. Então, vamos ver o vencedor da live, da frase de ontem, Felipe. Põe aí e já fala para a gente quem foi. Vamos ver. Fala aí, Felipe.
Essa foi a frase vencedora do Diego Pereira Monteiro. Acompanhar o Tour de France com a Bike Hub e ainda ganhar uma camisa tecnológica e confortável da ERT é um baita estilo de vida.
É isso aí. Parabéns, Diego. Você vai receber na tua casa, já que você preencheu todos os dados aí nesse QR Code, fez a frase, preencheu os dados, está com o seu endereço e a RT vai mandar diretamente para a tua casa a camisa. Vamos ver o recado da RT e vamos ver a camisa aí e a gente já vem com o nosso convidado de hoje. Vamos lá, menos de um minutinho. É isso aí, essa camisa que você está concorrendo, então faça a frase, mande até o final da live, e aí amanhã não, na terça vocês vão ficar sabendo. Amanhã tem resumo lá na ESPN das duas primeiras semanas do Tour de France, não temos etapa, e aí na terça-feira o tal do contra-relógio do crono curtinho de 22 quilômetros. Bom, vou botar aqui na banca o nosso convidado. Tá por aí, Valmien? Aparece aí, direto de Sorocaba. Abraço para você, Valmien. Seja bem-vindo.
Fala, Celso. Boa noite. De novo aqui, né? Você deve estar enjoada de ver minha cara aqui.
De nada, mas é um prazer.
É sempre um prazer estar com você, comentando sobre esse maravilhoso Tour de France. Tá demais, hein? E hoje, não menos diferente, uma etapa porreta. Fiquei feliz de ver esses dias aqui, Fernando Louro. Puta, cara, tem uns caras das antigas da nossa época que eu vou falar, você devia trazer mais esses caras, convidar mais esses negros aí que foram referência, até pra galera que não conhece, saber um pouquinho da história, porque o nosso ciclismo aqui da década de 80, 70, foi muito vitoriosa, né, Celso? Você falou do seu desagrado, eu sei muito bem o que aconteceu com você naquele mundial que não queria te levar. E, enfim, tem muita gente boa da nossa época aí, por isso que é tão difícil, né? Eu fico pensando se eu tivesse hoje a forma que eu tinha naquela época, que tinha menos, lá tinha muito mais concorrentes, eu acho, mas enfim, cada época, cada um na sua época, né? Cada macaco no seu galho. Parabéns ao Louro, obrigado por ter vindo aqui e compartilhar, ele é um cara que eu gosto demais, aliás, aquela turma lá das antigas, das décadas de 80, todo mundo muito sensacional. Traga sempre, viu? Muito legal ver essa galera aí. E vamos lá, falar da etapa de hoje aí.
É, isso aí. Outra etapa, a gente dizia, né, dessas três etapas, né? Sexta, sábado e domingo, que seria um bloco, né, das etapas aqui nos Alpes, né? Ali perto do Mont Blanc e tudo mais, que elas deveriam, né, trazer uma definição maior, né? Uma clareza melhor para essa briga particular entre Vingegaard e Pogacar, né? Parece que existem dois Tours de France, entre tantos, né, que a gente tem aí das camisas e tal, mas existem dois, desses dois caras e do resto, né? Então, é um negócio incrível, né? E no resto, já mudou bastante coisa nesse final de semana. O Jay Hindley estava lá em terceiro, já caiu para quarto, quinto, né? Porque o Yates passou ele, né? O Adam Yates, o gregário aí do Pogacar, acabou passando. Eu dizia, né? O Hindley, ele conseguiu essa condição de até camisa amarela e depois caiu lá para terceiro por uma fuga bem executada, né? Naquela sexta etapa, chegada ao alto e tal da primeira semana, mas que a verdade viria na sequência. E o Carlos Rodrigues cada dia anda mais. Avisei antes, né? Não é por falar, mas avisei, ó, o cara da Ineos é o Carlos Rodrigues, né? Para mim, a terceira força do Tour deveria ser o Hindley, né? Embolado com esses caras aí. Simon Yates, o Carlos Rodrigues, o Adam Yates, né? Mas como gregário. E esses caras estão brigando aí pela terceira, quarta, quinta, sexta posições na geral. Então, estão sempre ali se batendo. O Peio Bilbao se segurou hoje ali quanto pôde, né? Sobrou só no finalzinho. Então, estão aqueles caras ali brigando, tentando ainda um lugarzinho ali no pódio. Mas temos dois Tours de France bem definidos. Vingegaard e Pogacar são ali fenômenos, né? Que estão ali brigando num outro nível. E na classificação geral, todo o resto. Essas três etapas trouxeram para mim mais incertezas do que qualquer definição ou certeza. E é impossível a gente dizer, como estavam dizendo aqui, que nem Mandiná, nem ninguém consegue, né, ter uma exata noção de quem vai poder ganhar esse Tour de France. Claro, está ali entre os dois, mas é muito difícil, né, Vami?
Hoje eu vi na etapa, se você reparou, acho que na última subida, ficou três UAE, né? Só com o Vingegaard. Quer dizer, mudou um pouco o cenário do ano passado, não tinha mais jumbo. Hoje teve aquele tombo, aquele... Cara, isso é uma coisa que eu fico muito... Eu não consigo acreditar que os caras conseguem ainda, os telespectadores, os caras que estão ali, eles conseguem deixar extravasar aquela emoção, às vezes, causando acidente. Pô, é perigoso demais, o cara devia ter mais noção, mas não dá para cobrar isso de quem está ali esperando ver passar. Eu até entendo aquela empolgação, mas, puta, um acidente que podia ter machucado, o Vingegaard estava perto, podia ter caído, podia ter prejudicado o líder, mas eu vejo o Vingegaard muito mais consciente, parece, assim, comedido nas suas ações, esperando, não gastando força à toa, e hoje ele mostrou isso, de novo. Eu acho legal, depois a gente vai falar do cara que ganhou, né, que é um super gregário aí, hoje chegou a vez dele, né, aquela de quem espera sempre alcança, né, o cara só tinha ganho uma Liege, Baston Liege lá em 2016, e agora conseguiu aí a vitória. Enfim, eu tô vendo aí uma briga muito boa, e justamente o que você falou, primeiro e segundo brigando lá em cima, e do terceiro para baixo ali, eu separei aqui com 5 minutos de diferença, acho que não tem a mínima possibilidade de alguém alcançar esses dois. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou vendo o Vingegaard muito inteligente, não gastando força à toa, e hoje ele mostrou de novo que ele está mais atento do que aconteceu nas etapas passadas, que ele perdeu um gapzinho ali que faz diferença. Para quem está com 10 segundos só agora, 2, 3 numa atacada, o cara vai tirando, daqui a pouco o cara encosta nele aí. Mas ele está se segurando bem, eu acho.
Exatamente, né? Mas é uma briga particular entre esses dois caras. Agora, tem muita gente falando, tipo o João Lopes aqui, né? Aí eu vou dar uma outra visão, tá? Do que parece. A Jumbo acumulou mais erros estratégicos essa semana e deixou sozinho seu capitão pelo segundo dia consecutivo. Na minha opinião, não, João. Não sei se você vai parar para pensar desse outro ponto de vista. Não é que eles acumularam erros, o jogo da Jumbo é esse, é forçar a etapa toda. Claro que os caras vão gastar, né, porque eles estão na cabeça da prova o tempo todo, e eles vão sofrer muito mais que os caras da UAE. Mas para o Vingegaard ter a condição de atacar o Pogacar, o ritmo precisa ser intenso em várias montanhas. Não importa se ele ficar sozinho no final, né? Eles ficaram sozinhos no final hoje. Tinha lá o Adam Yates, né? E por um acaso o Soler, que estava lá na fuga e esperou, né, o Pogacar e o Adam Yates, mas não fez diferença. Entre os dois, o que a Jumbo precisa fazer é isso, não importa se ficarem sem nenhum dos caras lá. Aí o Vingegaard ou vai de roda ou ele tenta atacar. O ideal para eles era até o Vingegaard tentar atacar, porque eles estão correndo na ofensiva para serem defensivos com a pequena margem que eles têm. Talvez estejam pensando no contrarrelógio do Vingegaard ser melhor que o Pogacar. É um ponto de interrogação? Para mim, para o Valien, para vocês todos aqui, para o João, mas não é que eles erraram, a estratégia foi essa. senão eles não fariam, né? Não é que você ficando sem gregários ali no último finalzinho de montanha, tanto é que o próprio Wout Van Aert não ficou esperando como o Soler ficou esperando. Senão o Van Aert podia. Primeiro o Van Aert saiu na fuga, talvez com a intenção tática, né, de esperar o Vingegaard colocar na roda e tal. Mas como ele estava bem atrás, né, e ali já estava mais ou menos definido o que ia acontecer na subida, aparentemente parece um erro de estratégia, mas é exatamente o que eles queriam fazer. Na minha visão, não foi um erro de estratégia. Eles executaram o plano exato que eles gostariam, que fosse executado a Jumbo-Visma. Não sei aí o que o Van Aert pensa.
Ó, Celso, eu tô vendo, eu tô olhando aqui as mensagens aqui e tá todo mundo meio que esperando esse crono como se fosse o Pogacar virar ou passar. O pessoal esquece que o ano passado o Vingegaard fez um crono, a hora que precisou fazer o crono, ele foi lá e fez bem. E se não me falha a memória, ele ainda freou ainda pro Van Aert ganhar a etapa, não foi isso no final? Então, ele não é um. Ele faz o crono, faz bem. Então, assim, a briga tá entre os dois mesmo, e vai ser ali na subida. Eu acho que vai ser ali na montanha. Eu acho que não vai ser no crono que vai definir ainda, porque eles têm um crono muito parecido, eu acho. Eu acho que vai ser nos detalhes, nessas etapas. Essa semana nós temos que na quarta-feira, que é a etapa rainha, se não me engano, me corrija aí, eu não sei direito. É quarta-feira, que é a etapa rainha? Eu não sei, mas é. É essa semana que vai ter ainda mais uma
Exato.
etapa de
É
subida.
a etapa do Courchevel.
Isso. Então, assim, eu acho que ali é que vai decidir. Eu ainda acho que o crono não muda a classificação geral. É um palpite meu, pode ser que eu esteja errado, pode ser que o Pogacar venha com mais gás esse ano, que venha com mais vontade, às vezes ele está com sangue no olho mais, ele sabe que ele tem que tirar. É o que você falou, a gente está aqui. Acho que nem a mãe de Ná, viu? Nem a mãe de Ná consegue descobrir o que é que vai acontecer. Nós estamos aqui assistindo todos os dias, acompanhando os fãs aí, cada um tem uma preferência, eu tenho a minha, e vamos ver o que vai acontecer aí.
Na verdade, quando tem uma polarização, né, entre dois lados, é muito normal a gente analisar torcendo, mas se você tirar, que é difícil, né, para muita gente, tirar a torcida, né, e só analisarmos os fatos, muitas vezes a gente vai entender a tática de uma equipe e de outra, né? Então, assim, cada equipe tem a sua tática de acordo com a característica do seu atleta e não vai ser diferente que as táticas irão acontecer, né? Não tem jeito. A gente tem duas etapas complicadas, né? Justamente a etapa de terça-feira, que é a etapa mais complicada, que teremos ali o Courchevel a 2.304 metros em relação ao nível do mar de elevação. Vai ser uma etapa duríssima, né? 165,7 quilômetros, que é logo após o crono, né? Então teremos aí o crono e na terça-feira justamente a etapa do Courchevel nessa.
Quarta-feira, Courchevel, né?
Desculpa, quarta-feira, terça é o crono, né? Que eu estou pensando que na segunda tem etapa. Boa, Felipinho. Então, na terça-feira o crono e na quarta-feira o Courchevel, que vai ser a etapa mais dura de todas essas, até pela altimetria, né, que eles vão escalar no Tour de France. Depois a gente tem uma etapa plana na quinta-feira e aí na sexta-feira, deixa eu pegar aqui, sexta-feira está aqui. Sexta-feira a gente tem outra etapa que deve vir para a chegada, ou coisa parecida, ou fuga. E aí no sábado, né, antes do último dia de competições, a gente também tem uma etapa complicada, porque teremos uma etapa explosiva de 133 quilômetros e meio, e a gente tem uma montanha categoria 1 no final, duas montanhas categoria 1, e essa daí é do Courchevel, né? Deixa eu ver aqui. Isso, essa é do Courchevel, que essa é na Terça-feira. Então, o
Quarta,
Chrome.
quarta-feira.
Desculpa, quarta-feira. É,
Quarta-feira.
sempre imagino que na segunda tem etapa. Então, na terça-feira o Crono, na quarta-feira o Courchevel, aí na quinta e na sexta etapas tranquilas, e no sábado é a última etapa para valer, né? Que a gente pode até ter uma definição só no sábado. A gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que um abra 2 minutos do outro, não no Crono. No Crono, nós teremos diferenças óbvias, né, entre os dois atletas, mas eu acho que não serão diferenças muito grandes ali. Pode ser uma faixa de 30, 40 segundos no máximo, se ocorrerem, né? Entre Vingegaard e Pogacar. E para mim, os favoritos desse crono, independente de eles estarem brigando entre eles na classificação geral, serão Vingegaard e Pogacar. Tá aí, essa aqui, a última etapa de sábado é essa aqui de baixo, que vai chegar em Remarkestein. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque pode ser que nessa etapa aqui ainda as coisas não estejam definidas e ou com uma diferença muito pequena. Então ela pode ser uma etapa importante na classificação geral também. Não dá para saber, né? Como a gente estava falando agora há pouco, é impossível de darmos aí palpite. Ó, vai ganhar esse, vai ganhar aquele. Esse aqui vai abrir 30 segundos, aquele lá, aquele vai abrir 40. É impossível dizer, né? Então, vamos até pegar o crono aí, ô Filipinho, até para falar, para falar das etapas que vão vir pela frente. Mas antes de uma coisa, peraí, vamos pela ordem cronológica, tá? Eu estou me antecipando. Põe aí a etapa, vai rolando a etapa. E antes disso, põe o recado aí da Sura. E aí a gente vai falar de algumas coisas pontuais desse final de etapa. Eu quero a opinião de vocês aqui. Eu já vou ler um monte de. Nossa, tem tanta. Eu não consigo ler
Tem
todas,
mensagem pra
desculpa.
caramba.
É muita, né? O Emílio Ritt está aqui, o técnico Ornari, o Adilson Romero, o Renato Zimmermann, o Télio lá de Ouro Preto, o Bruno Oliveira, o Raul Nossa, o Kleber Ozias. O Igor Chacon tá aqui, fala Igor. Quem mais? O João Lopes já falei, o
Bruno
Bruno
Salvatore.
Salvatore. Então, Bruno Salvatore tá aqui, o Fabiano Franco, a Stephanie Bounce. Ah, deixa eu pegar aqui um. Bounce.
Bounce,
Eu acho que é
bounce.
Bounce, eu não sei a pronúncia do nome, Stephanie, desculpa. Hoje eu estranhei a entrevista do Pog que ele deu, a gente vai falar já. O Adriano Maia está aqui. Certeza que estão pensando no Crono e na etapa rainha. Charles Leda está aqui. Quem mais que eu não falei ainda? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom, enfim. O De Monteiro está aqui, que eu não falei. Jean Brito, que eu já tinha falado. E por aí vai. O Jimmy Penagos está aqui. Põe o um recado aí da Sura e a gente volta em 1 minutinho. Para falar de toda a repercussão dessa etapa, do tombo, né, que foi gerado por um espectador, que eu acho um absurdo, que o Valim estava falando, e também ali daquele finalzinho de etapa que Pogacar atacou e teve a resposta pronta ali do Vingegaard, e o que eu acho que estava ali passando, mas impossível de saber. Eles não vão abrir o jogo também. Vamos lá e a gente volta rapidinho em 1 minuto. É isso aí, estamos de volta aqui com o Vanien Garcia e essa polêmica, né? Vanien, na última subida, para a gente falar aí da polarização entre os dois, Vingegaard e Pogacar, bom, estava lá o AE, que muita gente pode pensar que foi um erro estratégico da Jumbo-Visma. Eu não vejo assim, tanto é que o resultado de todas essas acelerações nas subidas e esse ritmo infernal colocado pela UAE, que foi quebrando, desculpa, que foi colocado pela Jumbo e foi quebrando o pelotão sistematicamente, como no dia anterior também. O Pogacar, quando arrancou, já não estava com as pernas boas. Isso quer dizer que ele sentiu o ritmo. E aí, ele atacou e o Vingegaard pegou. E aí, o Vingegaard, me parece que se ele pegou o Pogacar e o Pogacar não estava com toda essa energia, ele podia ter dado por cima e ele não o fez. Tanto é que o cara, eles ficaram enrolando, enrolando, enrolando. O Yates foi embora e o Carlos Rodrigues chegou e passou eles, né? Aliás, o Carlos Rodrigues chegou e eles foram no ritmo do Carlos Rodrigues, que era muito aquém do que eles podiam andar. E mesmo na aceleração final, que não valia nada, porque não tinha bônus, né, de tempo ali, porque já tinham papado os bônus de tempo quem ganhou a etapa. Aliás, grande vitória do Wout Poels, né, que ganhou aquela Liège-Bastogne-Liège. Eu até fiz essa Liège-Bastogne-Liège comentando, acho que foi com o Ari Aguiar na época. Ele deu um ataque, só que a Sky tinha ali muitos atletas para ganhar a etapa. Ele foi um dos que deu a pancada e foi embora e ganhou ainda no, na subida. Anterior, ali no lugar anterior que chegava a Liège-Bastogne-Liège, ela mudou, né? Aí o tombo, né, impressionante do atleta de Israel, graças a Deus, né, nada de mais grave aconteceu, ele voltou para a prova e continuou na corrida. Deixou a gente bastante tenso ali, ficamos muito tensos ali com esse tombo, porque quando envolve uma mureta, você bate ali numa coisa dura, é complicado. Os três atletas, o Wout Poels, o Van Aert e o gregário, né, do Soler, que estavam ali na fuga, né, um dos gregários ali do Pogacar, saíram na fuga, conseguiram abrir num dado momento. Até a ação primeira foi do Marc Soler, depois o Van Aert acelerou e o Wout Poels conseguiu seguir na roda. E depois, na penúltima subida, ele atacou, foi embora. E aí, na última subida, ele manteve. Então, outra vez, o Wout van Aert não conseguiu uma vitória em etapa. Essa não tinha muito perfil dele, né? Era uma subida muito dura no final, né? Duas montanhas ali, a primeira, então, mais curta e muito dura. E depois, uma mais rolada com uma irregularidade em termos de inclinação. Enfim, a etapa aconteceu. E atrás, vinham lá os foras de série, né? Os homens biônicos aí, o Vingegaard e o Pogacar. E naquele momento, eu achei que o Vingegaard poderia ter pernas para atacar e deveria ter testado, mesmo com poucas pernas e tal, porque me parece que o Pogacar estava nas cordas e seria ali um soco, ali um jab no fígado dele se ele conseguisse atacar e tirar alguns segundos. Qual foi sua percepção aí, o Valier?
Bom, vamos lá. É o que eu falei um pouco antes aí. O Luciano Brizola mandou um comentário aqui, aí logo em seguida o Fabiano Franco comentou em cima. Naquele ataque do Yates, o Luciano Brizola está falando aqui se não seria para o Yates seguir levando, né, num passo para que o Pogacar atacasse depois. Porém, o pessoal aqui, não sei, existe dois tipos de aceleração, né? Você pode lançar, de repente, o seu ciclista à frente da sua equipe para forçar o Vingegaard sair dali de trás, gastar uma força pro Pogacar vir depois na roda e atacar por cima do Vingegaard. Eu acho que eles tentaram fazer dessa forma para que o Vingegaard saísse atrás do Yates para que depois o Pogacar viesse e atacasse por cima. Porém, o que eu falei lá atrás, eu acho que o Vingegaard, ele está administrando muito bem esse ano aqui. Ele está muito mais consciente de que ele tem uma vantagem, e essa vantagem ele garante. Se chegar lá no último etapa, ele tiver um segundo, ele é o campeão do Tour. Então, assim, Ele viu que ele fez um contra-relógio bom, ele melhorou muito no contra-relógio. Eu acho que ele não está. É lógico que ele respeita o Pogacar, mas ele está confiante de que nessa estratégia conservadora ele vai só defender os ataques do Pogacar sem se importar com os outros. Mesmo porque, nesse contexto que está acontecendo aí, eles não oferecem risco para ele. Então, tanto faz para ele se o Yates atacar, quem for, eles têm ali, estão administrando muito bem. Eles devem estar passando isso, recebendo isso no rádio, com certeza. Para ele, o que interessa é o Pogacar. O que eu percebi hoje, Celso, foi que ele estava muito mais atento às ações do Pogacar. Porque nas etapas anteriores, o Pogacar atacava e ele sobrava um pouco. Tá, hoje, o Pogacar atacou, tem gente já falando, ah, está mais cansado. Pode ser. Mas o Vingegaard respondeu de imediato. Ele respondeu na hora que ele atacou. O Pogacar deve ter olhado por baixo do braço e falou, pô, o cara tá aqui grudado. Então, assim, eu acho que ele não se importou com o Yates, eu acho que essa estratégia não deu certo hoje. O que interessa para ele é o Pogacar, para o Vingegaard, e é isso que ele vai fazer, eu acredito, até o final. E se ele tiver pernas, aí sim ele vai atacar nessa etapa de quarta-feira, que vocês não podem perder, que eu acho que é ali que vai definir esse Tour de France.
Bom, mas antes disso, no crono, a gente já vai ter uma diferença, seja para um lado ou seja para o outro. Ou vai ampliar, ou vai aumentar essa diferença de 10 segundos, né? Ou vai ser revertida aí pelo Pogacar, mas impossível da gente dizer pelo nível que os dois estão. Agora, a Mil Yates era um componente meramente... Bom, podemos ver de dois lados. Primeiro que o Yates está hoje em quarto na geral, então ele pode até brigar por um pódio se, por exemplo, tiver definido para um lado do Pogacar, né? Eles podem ter o requinte, né, de ter mais um atleta no pódio, né? Mas a primeira função do Yates é trabalhar para o Pogacar. Então ele tinha essa função de trabalhar para o Pogacar ali. Um estava marcando o outro, outro marcando um, o Yates foi embora, até para brigar por por esse possível pódio, né? Agora que ele está na quarta posição, porque avisaram que o Jay Hindley estava muito atrás, e só o Carlos Rodrigues que estava ali. Então, o Yates tinha essa possibilidade. Mas o que eu achei é que era possível, né? E aí tem aquele pessoal ali que estava falando, a Jumbo errou na estratégia. Não, senão o Pogacar não estava desse jeito. Para mim, ele estava nas cordas ali, né? E dava para ver que ele não tinha mais potência. Tanto é que na hora da arrancada final, que normalmente ele larga o Vingegaard ali, algumas bicicletas para trás, no sprint final, o Vingegaard hoje conseguiu botar do lado e até ultrapassar. E aí tirou o pé porque não tinha por que mais fazer força. O Vingegaard até... O Pogacar até cruzou na frente do Vingegaard, mas ali, lado a lado, né? Sem nenhuma diferença entre os dois, que é o que era importante, o Vingegaard mantendo os 10 segundos. Agora, o que me pareceu é que nessa ação aí, ó, né? O Yates indo embora e tal, depois eles buscaram de novo o Yates e também o Soler. Nessa ação, me parecia que quem podia contra-atacar era o Vingegaard. Mas não fez, não sei se ele está contando com esses 10 segundos, que é muita coisa. Para mim é nada, que isso pode ser revertido no crono, né? Se o Pogacar for melhor, no dia de Courchevel, que é na quarta-feira, ou até no sábado, né? A etapa de sábado também é muito importante, dado como eles estão parelhos, né? A competitividade entre os dois, né? Eles estão muito parelhos. Então, é um negócio que não dá para saber. É o que eu falei desde ontem. Nós temos muito mais incertezas hoje do que qualquer certeza entre esses dois atletas. E umas coisas que eu acho legais são o seguinte, ó. Dois comentários aqui, ó. Bom, primeiro que eu agradecer o Daniel Alves, que me mandou o acidente do atleta de Israel, a gente já vai colocar. Ô, Filipinho, aparece aí para ver se dá para colocar fazendo positivo ou dá para colocar? Tá bom. A gente vai colocar aí o acidente. Foi o Neylands, né? Era o Neylands que estava aí na fuga, né? Se eu não me engano, o número dele é 155. Estou olhando aqui para ver o número. É 155, né, Felipe? É isso aí. Põe um acidente primeiro aí. Obrigado, viu, Daniel? Põe aí. Eu não tinha visto, hein? Eu não tinha visto. Coloca aí. Foi filmado do celular, do computador. Vai lá, Felipinho. Manda ver. Dá o play aí. Aí, ó. Olha só o que aconteceu. Ó, ele foi pegar a água, né? E pelo jeito ele foi pegar a água ali no abastecimento. Olha lá, olha lá. E acabou caindo. Deixa eu ver se ele foi pegar água ou ele tava. Vamos ver. Ah, ele foi pegar água. Olha lá. Ele foi pegar a água, né, do motociclista, perdeu o controle da bicicleta e caiu. Também isso era numa descida. Isso demonstra o quê? Nossa, que tombo feio, né? Ele
Feio,
bateu a bacia ali, né?
hein?
O trocânter aqui, ó, aqui do lado, né? Na parte que superior aqui do fêmur. Ó, pancada. Ainda bem que ele não parou no
Na mureta.
guard-rail ali, né? Eu tinha
Lembrei
imaginado que
do
ele.
Casartelli. Lembrei do Casartelli agora, dessa mureta
Exatamente.
aí, olha que tosse. Ainda bem que ele parou
Exatamente.
antes.
Então, assim, obrigado, viu, Daniel? Eu não tinha visto o acidente e fiquei menos preocupado agora, porque para mim ele tinha escorregado e tinha dado na parede. Ainda bem que não foi isso. Agora, um comentário que eu acho bem legal, que é do Mucão aqui, da Watch. Ó, qualquer. 20 e 12, viu, Filipinho? 20 e 12, Mucão da Watch aqui. Qualquer dos dois que ganhe será mais que merecido. Impossível ter um preferido, no caso dele, tem gente que tem, né? Mas eu acho legal o comentário dele. Os dois são feras demais, cada um à sua maneira. Então, muito legal o seu comentário. Acho que traduz o que é o ciclismo, né? E, bom, independente, claro, cada um tem a sua predileção, mas independente quem ganhe, vai estar em boas mãos, porque um ganhou o ano retrasado, o outro ganhou o ano passado. O Pogacar ainda tem dois títulos, né? O Vingegaard tem um só, e hoje eles repetiram, né? Eles estão empatados em números de dias com a camisa amarela. Eles estão pau a pau, mesmo o Vingegaard tendo ganho dois tours. É que o tour que o Vingegaard ganhou, ele só vestiu a camisa para a última etapa, né? Na penúltima ele pegou, que foi aquele crono junto com o Roglic, né? Que ele botou um tempão em cima do Roglic, ele só vestiu no último dia em Paris, né? Ele vestiu naquele dia, no final do dia, e só usou uma vez. E aí, no Tour do ano retrasado e no Tour do ano passado, ele vestiu a camisa, mas agora eles têm o mesmo número de dias com a camisa amarela. Isso tudo são estatísticas, né? Também tem uma estatística, falando do crono, que todos os cronos de terceira semana que o Vingegaard e o Pogacar disputaram, o Vingegaard foi melhor, né? Mas isso para mim é estatística, isso depende muito do momento atual de cada um. Eu não levaria em conta, né, uma estatística dessa. Pode ser para um lado do Vingegaard, mas pode ser para um lado do Pogacar. Mas que eu senti hoje que o trabalho da Jumbo, apesar de ter, entre aspas, né, deixado isolado o Vingegaard lá com os tubarões da UAE, eu acho que o trabalho foi correto. Tanto é que o Pogacar estava sem energia no final da etapa. Nitidamente, ele arrancava e as pernas murchas, né? As pernas vazias, como eles dizem no termo lá das corridas de bicicleta, né? De alto nível. Então, o que que acontece? Creio que isso pode dizer que nessa terceira semana o Pogacar pode tomar uma invertida do Vingegaard. Agora, quem pode afirmar isso, né, Valier? Ninguém, né?
Nem a mãe de Ná, né? Quero deixar um abraço aqui pro Leozinho aí, o Léo Ciandrini aqui de Sorocaba, que entrou agora. E o Jailton colocou aqui já duas vezes o comentário, está postando no contrarrelógio do Pogacar, né? E é o que a gente falou aqui. O Lucão foi muito feliz na colocação dele. É difícil a gente cravar alguma coisa aqui, porque qualquer um dos dois que ganha esse tour vai ser muito merecido. Como a gente está numa posição bem neutra, lógico, tem gente que torce para um. Eu tenho minha opinião. Eu acho que o Vingegaard vai se dar melhor porque ele mostrou o ano passado que ele faz um crono bom, mesmo que o Pogacar faça um crono, que você falou, vai ter uma diferença? Vai, porque contra relógio a gente sabe que não tem um tempo ali, mas eles estão muito próximos, então eu não acho que vai abrir uma grande vantagem, e eu ainda acho que o Vingegaard, na última etapa, como é muito dura, ele se favorece nisso aí, porque o Pogacar é um pouco ainda, eu acho que o Vingegaard leva uma vantagem nessa etapa mais dura, vão ser 5 mil de elevação acumulado, não é uma etapa, vai ser foguete. Então, assim...
É mais de 5 mil, acho que são 5.400, se eu não me engano, de isso aí. Elevação positiva.
Então, é muita coisa, né, Celso? Então, como o Vingegaard, a gente sabe que ele tem um histórico de durar mais, vamos dizer assim, nessas etapas mais duras do que o Pogacar, eu ainda acho que ele vai fazer um crono, eu acho que ele vai fazer o crono melhor do que o Pogacar e vai sacramentar depois na quarta-feira. Vamos esperar para ver. Isso é minha opinião, tá, gente? Vocês aí, fiquem à vontade para colocar a opinião de vocês aí.
Ó, uma ótima opinião aqui, ó. Eu concordo aqui, muito aqui com o Alberico Barreto, né? Parabéns aí, Alberico. É, Pogacar e Jonas Vingegaard chegaram no gancho. Boa. Se um dos dois tivesse pernas, iria aproveitar a oportunidade. É o normal, né? A questão é que Jonas tem a vantagem de só precisar se defender e o Pogacar tem que atacar. Agora sim, eu concordo, os dois estavam mortinhos da Silva, mas eu acho que o Vingegaard podia tentar dar uma levantada do Senin e tentar acelerar, já que ele pegou o Pogacar e parecia que nessa hora aí, ó, bem nessa hora aí. Só que aí ele esperou recuperar. Aí a vantagem é do Pogacar quando recupera e pode dar uma pancada, uma acelerada lá no final. Os dois chegaram juntos, né? Então, nenhuma vantagem para lá nem para cá. Mantiveram-se, né? Os 10 segundos ali de vantagem e não mudou nada de ontem para hoje. O Leonardo Ciandrini, salve Celcinho Valien, Leonardo aqui de Sorocaba, fala, Leonardo, abração para você aí, o fã-clube, né, do Valien Garcia aí de Sorocaba, região e Salto. Ó, chegamos a 300 no mesmo momento, eu prometi que se a gente chegasse a 300 pessoas instantaneamente, tem mais de 2 mil que vem a live aqui, né, rotativo,
Oi. Ainda não bateu não, porque são 4 do Twitch, 295 do YouTube.
Faltam 96 agora.
O meu número deu 300 aqui, não tem problema. Independente de ser 4 do Twitch, não tem problema. Eu prometi, mas obrigado pela informação, viu, Felipinho?
Estão batendo fantástico, velho. Daqui a pouco o Rede Globo processa nós aqui.
A Roy está aqui, manda um boa noite. Aproveita que você está aí, Felipinho, para a Roy, por favor.
Boa noite, Loi.
Boa noite, Loi. Aí quem entrou aí, Celso? Aí quem entrou aí? Ernie Painelli. Vai, Ernie!
Ernie Painelli, tá aqui também. Fala, Ernie, o bebezão, famoso bebezão. Tá
lá em Santa Catarina, viu? Lá em Tijuca.
Um abraço para você, Ernie Painelli. A gente já sprintou muito aí nessa vida, hein? Pessoal das antigas aqui.
Esse sprintava, hein?
O Adriano Maia tá com a gente, o Juscelio Freitas também. Ó, então... coloca o recado, não está na bala da agulha que eu estou vendo, mas coloca o recado aí do Etape do Tour e eu vou dizer uma coisa exclusiva para quem acompanha as nossas lives. Nós só vamos formatar como, mas a gente vai ter uma surpresa. Primeiro coloca o recado do Etape do Tour e aí eu vou falar sobre essa surpresa que tem a ver com o Etape do Tour. Não saiam daí, é menos de 30 segundos. Vamos lá, e é muito bonito o filme. É isso aí, ó. Eu prometi e estou cumprindo. O que vai acontecer? De 22 a 24 de setembro, nós teremos a última etapa de NETAPs, né? Das provas NETAP do Tour aqui no Brasil, nesse ano de 2023. Tivemos Cunha, as inscrições estão abertas para o ano que vem. está aí de 5 a 7 de abril, programe-se. Tivemos Rio de Janeiro, de 28 para 30, desculpem aí, de junho, agora passado. E teremos agora em setembro, de 22 a 24 de setembro, uma etapa Campos do Jordão. E aqui no Bike Hub, nós vamos sortear uma inscrição para vocês que estão todo dia aqui com a gente. O Filipinho vai formatar e na terça-feira a gente já vai dizer como que será, tá? Então, é vocês que são aqui sempre assíduos, né? Podem chamar os amigos para concorrer também. A gente vai sortear pelo menos uma dessas inscrições aqui do Netap Cunha. Se você não ganhar a inscrição, inscreva-se, porque a prova vai ser demais. Já foram muito legais a de Cunha, a do Rio de Janeiro. Eu estive na do Rio de Janeiro, a gente teve a transmissão lá do Bike Hub e teremos a transmissão também em Campos do Jordão. Então, não perca essa oportunidade. Sortearemos aqui uma inscrição do Etap Campos do Jordão, que é o mais concorrido. Mais de 3 mil atletas largam nessa prova. Doutor Vanien, você acha, falando agora do crono, né? Põe aí o crono para a gente, o Filipinho, que é o de terça-feira. Você acha que nós teremos troca de bicicletas no crono de terça-feira? Põe aí, Filipinho, o perfil da etapa, por favor. Porque eu acho que seria viável.
O Zimmermann já perguntou aqui isso aí, né? Foi o Zimmermann que perguntou, eu acho.
Não sei.
Eu vi alguém perguntou aqui. Eu também acredito que deva ter. Tem mais um cria seu aqui, viu? O boneco apareceu aqui, ó, o Wendel Berbel. O Celso, para quem não sabe, viu? O Celso passou por aqui de técnico. Tem vários pupilos aqui em Sorocaba, aqui, hein, Celso?
O Wendel, né? O Wendel, Cabeça.
Cabeça.
O Theo. Oh, aquele menino que é de uma cidade aí perto, aí, como é que é o nome dele?
Moreno. O Diego. Diego. Foi campeão dos 200 metros de velocidade agora nos Jogos. E o Theo veio correr por Sorocaba. O Theo correu 100 km e terminou.
Oh, legal, que legal.
O Theo fez Ironman agora, mês passado. Os caras estão tudo foguete, seus pupilos aí. Olha lá o crono aí, ó. Então, acredito, na minha opinião, eu acredito que deva ter troca de bicicleta. E vamos ver quem é que vai fazer isso melhor, né?
Porque acontece o seguinte, né? Eles colocam aqui 6,3 quilômetros a 6,6 e 2,8 quilômetros a 8,5. Eu acho que eles trocam a bicicleta no pé da subida, porque é bem desnivelado, né? Por exemplo, você tem um começo que tem um plano, depois uma ascensão ali, ó, 1,3 quilômetros a 8,5, você vai com a bike de crono, porque você vai ter essa descida toda aqui, logo depois da subida, até o primeiro ponto de tempo intermediário, tomada de tempo intermediária, e uma grande descida e um grande plano. Beleza. E está bem nítido, né, que nós teremos um plano, aí o segundo ponto intermediário, né, de tomada de tempo aqui, ó, e aí você tem uma subida de 6,3 a 6,6, que é essa subida toda aqui, né, e 2,8 a 8,5 é uma parte dela. Então, o que eu acho? Que aqui, nesse plano, né, com o começo da subida, eles trocarão de bicicleta. Para mim faz um enorme sentido, porque são mais de 6 quilômetros aí subindo na parte final. Se fosse o técnico ou o atleta, é óbvio que eles devem ter testado isso, ou vão testar até nesse dia de descanso, eles devem ficar focados nisso, eu acho que eles trocariam. Amanhã a gente já vai saber, né? Inclusive eu chamo a atenção de vocês, amanhã, olhem aí na grade, eu acho que é 8 horas da noite, teremos um resumo que a gente vai gravar amanhã à tarde, eu e o Renan. Acho que é 5 da tarde que a gente grava, se não me engano, o resumo dessas duas primeiras semanas. Eu acho que até lá nós já teremos as informações, eu vou ficar ligado desde manhã até o final do dia, até aí para o estúdio, para gravar esse compacto, para entender se eles vão trocar. Eu acho, pelo perfil, eu trocaria de bicicleta. Eu acho que você também, né, Banguinho?
Com certeza, de bicicleta. E tem gente perguntando aqui se vai trocar de capacete.
Eu, pela
Quem
última
que vai?
experiência, já sabem que não, né? De jeito nenhum, né?
Quem que perguntou? Deixa eu ver aqui, quem que falou? A galera tá ligada, né? Eu acredito que sim, que deva ter troca. Eu tenho quase certeza que sim. E só corrigindo aqui, o Bebezão falou do Greg, esquecemos do Greg. O Greg também estava lá com o Celso, lógico. Como esquecer do Greg, né? Meu afilhado, pô.
O Greg é o filho do Bebezão, né? Hoje, o
Então.
filho do Bebezão já deve ter 40 anos, sei lá quantos.
O Greg
Quantos
está
anos tem o
com
Greg?
a mesma idade do cara. Eles têm a mesma idade, né? Eles têm todos a mesma idade, né? Não sei dizer agora, 30 e poucos, acho, mas 40 não é.
Porque eles eram júniores, né, na época, né?
Isso, não são.
Nós como.
40 eles não chegaram ainda, não.
Ah,
Ainda
aqui,
estão queimando uma boa lenha ainda.
ó. Aqui, ó. O Coté de Domance, ou Domancy, não sei como é a pronúncia dessa bagaça. 2,8, 8,5. Ah, eles vão trocar, 8,5, que é isso? Eles vão trocar, meu, com certeza
Certeza.
eles vão trocar de bicicleta, vai fazer muita diferença. A bike de crono aqui, ela amarra, ela é pesada pra caramba, não dá certo, eles vão pegar a bike de. E outra, depois de ter visto o Hobbit. Né, trocando de bicicleta e tendo aquele baita desempenho, não trocou o capacete, né? Eles com certeza irão trocar, é ou não é?
Eu tô dando risada, Celso. O Jackson, veja que o Jackson colocou aí, que as suas três previsões vão falhar.
Quais são as três previsões? Quais
Então,
são?
sexta, sábado e hoje, que as suas previsões furaram. Eu não sei o que você falou aí,
Não,
mas
não, não.
o
A gente
Jackson.
falou que a primeira, se foi essa, né? O Pogacar era mais forte para de sexta, foi o que aconteceu. Na de sábado era uma etapa para Jumbo fazer o trabalho para o Vingegaard, foi o que aconteceu. E hoje, idem, né? A Jumbo fez o trabalho. É que a moçada se pega, talvez, né? Porque ficaram mais atletas da UAE. Mas o negócio não é ficar mais ou menos, é acabar com as energias. Do Pogacar. Pela etapa de hoje, deu para ter certeza disso. O Pogacar não tinha como atacar. E a vantagem numérica, né, em termos de tempo, é do Vingegaard. Então, não sei aí que previsão que era e tal, mas enfim, né? Está aqui para analisar. O João Lopes, 1,2 quilos a menos da bike de crono para uma descarnada. Não é nem isso, viu, João? Não é nem só 1,2 quilos, né? Como você trabalha a bicicleta, é a geometria da bicicleta, o balanço da bicicleta para você pedalar em pé e a própria postura que você assume na bicicleta de escalada. Ela é muito mais efetiva para um trabalho na subida do que a bike de crono. Quem anda numa e quem anda na outra sabe, né, da dificuldade que é, mas eu acho que eles vão trocar de bicicleta sim, né? O Mauro Pacanovski entrou aqui. Quero parabenizar o Celso Renan pelas transmissões, excelente narração e comentários. Obrigado, Maurão. Tamo junto aí, sempre tentando levar o melhor para vocês aí, aqui, tanto lá quanto aqui no Bike Hub, a gente discutindo, né, sobre o que deve acontecer aí, ou até a opinião de cada um aqui, ó. Não tem como. O Ramon Sheldon Mantel aqui. Sheldon Mantel? É isso aí, Raul? O Ramon. Hoje não tinha comentado ainda, mas depois desse sorteio de uma etapa, não tem como. Boa noite aí, galera. Beleza, a gente vai ter o sorteio de uma etapa, a gente só vai ver o formato. Se a gente vai fazer um QR Code, vai ser uma frase, vai ser um sorteio simples aqui. A gente vai ver como a gente vai fazer, mas continuem participando. Quanto mais vocês participarem, mais chances terão aqui de ganhar também, né? Não só a camisa que todo dia a gente tem aqui para sortear entre vocês aí nesse concurso cultural, mas também essa inscrição aí para o Meetup 2023, o último, né? Meetup aqui desse ano. Ô, Valien, Então, assim, tivemos 3 dias, não temos certeza de nada e tem mais uma semana de Tour de France, graças a Deus, com tudo indefinido, né? Muito intensa essa semana, porém, sem um resultado prático, né?
Para quem esperava essas 3 etapas, eu mesmo, Celso, esses 3 dias, só levantei para ir treinar e falei: quer saber? Eu começo assistindo da Eurosport e depois aqui dá horário da ESPN, eu vou para lá para ouvir você e o Renan, né? Porque começa mais cedo, então começa a etapa inteira na Eurosport. E aí eu falo: pô, então não vou pedalar, vou ficar aqui assistindo a etapa inteira, até mesmo porque quando você me convida para vir aqui, eu quero saber de tudo que aconteceu para não dar a bola fora aqui, né? Então, hoje não foi diferente, hoje o frio estava demais também, vamos falar a verdade. E aí fiquei aqui, combinei com o boneco, dei cano no boneco, não fui treinar hoje. Enfim, eu acho que quem esperou as 3 etapas, então, para ter uma definição, a gente só constatou que a gente já estava vendo desde o começo, que o Vingegaard e o Pogacar são os caras desse Tour, e eu acho ainda que está aberto, assim, um escorregão de um, de outro. É um dos dois. Agora, quem é que vai ser, não sou capaz de cravar. Eu tenho a minha opinião, estou falando, tenho a minha opinião. Eu acho que é o Vingegaard, né? Até por conta dele fazer o contrarrelógio, eu acho que ele vai fazer melhor amanhã e quarta-feira ele sacramenta. Mas vamos ver o que vai acontecer. Não é, que nem você fala, receita de bolo, né? Ciclismo não é receita de bolo. Cada equipe tem a sua receita, mas a receita do dia a dia é diferente. Então, vamos esperar surpresas que a gente só tem a ganhar com isso. A gente que gosta do ciclismo só tem a ganhar com essas, com as suas, com a transmissão de vocês lá, que é show de bola, e a gente pode interagir com vocês, isso que é bacana, porque lá na Eurosport não consegue interagir com aqueles portugueses lá. Agora com o Celso, com o Renan, a gente consegue ainda no meio da transmissão ainda mandar um alô, às vezes o Celso consegue ver e responder alguma coisa, isso é bacana. A gente tá ali participando junto da transmissão. E vamos ver o que vai acontecer, né, meu amigo?
Vamos ver, ó. Por enquanto nada mudou aí na classificação geral em relação aos dois. O que mudou foi ali a terceira posição, e agora o Carlos Rodrigues tem uma vantagem em cima do Adam, mas o Adam tá com aquela bola e a corrente, né, no tornozelo, né? Ele tá ali trabalhando em primeiro momento, em primeira pessoa, pro Pogacar. E ele não está livre para brigar por essa terceira posição, por esse pódio, né? Então pode ser.
Você acha que o Jay Hindley já é carta fora do baralho para o terceiro? O que que você acha?
Então, eu sempre falei lá atrás que a terceira força, né, era o Hindley, e aí todo aquele escalão de outros atletas, que o Carlos Rodrigues estava no meio, e também tínhamos ali o Simon Yates, né? Porque o Simon é capitão da equipe dele, né? E o Adam, seu irmão, é gregário. As coisas se inverteram, né? O Simon caiu, hoje ele tomou bastante tempo, né? E ele teve aquela queda junto com o Mikel Landa, né? Ainda no começo, ali na primeira semana, e teve um prejuízo, mas não foi tanto. Ele não conseguiu escalar no mesmo nível dos outros todos esses dias. Então, ele está na oitava posição. E agora, me parece um Carlos Rodrigues é muito sólido. E outra coisa, o Jay Hindley não é bom de crono, né? Então ele deve perder mais tempo, principalmente para o Adam Yates e para o Carlos Rodrigues, que ele está nessa briga direta aí pelo pódio com esses dois atletas. E o Adam Yates faz um bom crono, né? O Carlos Rodrigues não faz mal, não é um super crono, mas ele não faz mal. Então essa briga aqui, até pelo Adam Yates estar preso ao sistema da UAE, o Carlos Rodrigues deve ser beneficiado para manter essa luta pelo pódio. Só se o Pogacar abrir muito tempo, que eu acho muito difícil, né, no crono e na etapa de Courchevel, aí o pessoal na etapa de sábado, que vai ser aqui, vai ter gap também entre um atleta e outro, né, que é a última etapa fora lá, a finalização na Champs-Élysées. Aí ele pode ter uma carta branca para tentar brigar por essa terceira posição, mas eu acho pouco provável. O mais provável é que, se não tiver nenhum problema, o Carlos Rodrigues assuma de vez essa terceira posição aí. Na minha visão, eu não sei qual que é a tua aí, o Cururu de Sorocaba.
Eu gosto que você fala cururu, Celso. Não, eu concordo com você. É cururu, amor. Então,
Tamo junto. Muitas cocas depois, né? Tamo junto.
muita, você, cara, eu gosto demais de você, velho. Nós temos história para contar. Você pode fazer um bike hub aqui para contar a história, pegar uns dois, três mentirosos, mais dois, três mentirosos que nem nós aqui. Meu Deus do céu, passa a noite inteira aqui, a turma esquece até de Tour de France. Mas
Falando
voltando
nisso,
ali, Celso.
só uma agora me ocorreu. A volta que o Enner Painelli correu e eu corri, volta do interior, você estava também ou não?
Eu
Que o
corri
Enner
algumas,
correu.
sim.
Que
Corri, sim.
eu na chegada esperava o Enner passar com tudo, porque eu pegava a roda dele e ele me embalava, cara. Era ótimo, cara. Que ele arrancava de longe, ele morria. Então eu pegava a roda, ele arrancava forte, né? Eu
Sim.
pegava a roda dele, aí eu esperava ele. Quando ele ia morrer, eu, pum, tirava do lado. Puta, ele me ajudou pra caramba, ele nem sabia. A gente não tinha embalador naquela época, né? Era cada um por si, mais ou menos. Tinha equipe, mas a equipe nunca trabalhou pra mim, né? Nunca.
Era
Eu
um pele
sempre morei
grandão que
sozinho.
vinha de longe, né, Celso? Ele
Pô, e
tinha, ele
dava vácuo
finalizava
pra
muito
caramba.
bem.
E ele dava muito
Eu
vácuo, porque o
corri,
bicho era
então.
gigante.
Eu já era mais de GC, né? Já ia mais para a classificação final. Eu fiquei uma volta em terceiro lugar, empatado com o Panzarini aí de Jundiaí, e uma outra em sexto. Não sei se foi a mesma volta, aquela volta que tinha o alemão lá. Não sei se é essa que você está
É,
falando.
eu tava. Isso aí foi 85.
Então, essa daí eu comecei bem, fazendo um terceiro aí em São Caetano, acho que foi a abertura.
Eu
Perdi
acho
só
que
perdi para o
foi.
alemão. É, eu perdi para o alemão e depois de van só a chegada. Ganhei do Evânio Zimmermann, do Aderito, o pódio era nós cinco. Aí depois a gente foi para a segunda etapa, eu caí na Castelo Branco, cheguei 10 minutos atrás em Sorocaba, aí já fui para geral. Mas terminei.
Passou em Indaiatuba, né? Não foi?
Isso,
Pô,
isso.
eu tinha 15 anos nessa época aí, eram 10 etapas, porque largava
Isso.
num sábado e terminava no outro domingo, e tinha um dia que tinha uma etapa dupla, acho que era um crono e uma etapa, uma coisa assim, cara.
É
Você
isso
vê um
mesmo.
moleque de 15 anos correu uma volta de 10 etapas, né? Nem os caras pró hoje em dia correm fora as de 3 semanas, aí tem a Volta a Portugal, se eu não me engano, que hoje em dia são 10 etapas. E eu acho que a volta da Colômbia também são 10 etapas aí que o Angel Ops acabou ganhando. Ele ganhou todas as etapas e naquele não ganhou e foi segundo. Então, incrível. Claro, mas era na faixa de 120 km cada etapa e um calor do cão durante o dia e um frio de matar à noite, porque era esse tempo aqui de inverno, né? Então é um
Ela vem
sol
sempre em
forte.
julho,
É, sempre em julho, porque a gente tinha muitos estudantes, né, que
né? Pegava
competiam
as
a
férias.
prova, né, que era uma volta tanto para as categorias novato e aspirante, e também júnior, e muita gente ali estudava, então fazia sempre no mês de julho. Era muito legal. O seu Valdemar, eu tenho contato com ele até hoje, ele me manda WhatsApp aí quase todo dia.
Tem uma
A gente...
pergunta aqui que fizeram que eu queria saber aqui também. Valdemar, encontrei com ele em Santo André a última vez. É, ele também me manda mensagem no WhatsApp todo dia. Me mandou o livrinho da volta. Legal ter essas recordações aí. Vanderlei Magalhães correu volta com nós, lembra? Bom, deixa eu perguntar um negócio aqui. Eu quero saber isso aí também, viu, Celso? Isso aí até eu. Sobre as motos, sobre a punição às motos. Quem é que perguntou aqui? Aqui foi o
Ah,
N.
foram punidas duas motos, né? Uma da
Isso.
TP e a outra da imprensa, não lembro exatamente para quem trabalhava, mas enfim, trabalhavam para a imprensa e foram punidos, né? Eles não puderam largar, não puderam. Tá na prova hoje, mas parece que na terça-feira já estarão. Não entendi nada, eu até defendi os caras das motos, porque não tinha muito o que fazer ali. E isso acontece, né? Eu lembrei daquele acidente do Froome no alto do Mont Ventoux, né? Aquele ano, eles não chegavam lá no altão do Ventoux, eles chegavam no meio da floresta ainda. E tava o Richie Porte, né, o Chris Froome e mais um ali que eu não lembro, que foi até quem, entre aspas, ganhou a etapa. E as motos tiveram que frear, elas pararam e os caras estavam escapados, eles vieram e deram atrás. A bicicleta do Froome quebrou em dois, a do Richie Porte não quebrou, ele levantou e conseguiu seguir. O outro atleta, eu acho que nem caiu, só parou. E aí ele ganhou a etapa. E o Froome, desesperado, né? Saiu correndo, porque nem o carro da Shimano acho que naquela época era Mavic ainda, que era o carro neutro, era Mavic. Ele saiu correndo, aí depois ele pegou uma bicicleta desse carro neutro. É isso aí, ó. Rich Port BMC, o Froome de amarelo. E esse outro cara é Trek? Ah, eu não lembro quem era esse cara aqui. Não
É
lembro
da
quem
Trek,
era.
mas não sei quem
É,
é
eu não
também,
lembro.
não.
Se o Filipinho tiver, ele deve ter caçado ali. Deve ter o nome do cururu. Esse cara, se eu não me engano, ganhou a etapa, né? E a bicicleta do Froome, ela quebrou em dois pedaços, né? E aí, ele saiu correndo, pegou a bicicleta do carro neutro depois, e depois aí veio o carro deles, que estava muito longe, que estava o pelotão todo quebrado, pegou a bicicleta e terminou. No final das contas, deram o mesmo tempo do vencedor para o Chris Froome e para o Rich Port, né? Porque viram que foi um acidente causado pela imprensa. Olha lá, o Froome correndo com a bicicleta dele, aí ele saiu correndo a pé depois que a bicicleta quebrou em dois. E aí, pegou a bicicleta do carro neutro, olha a quantidade de gente, né? Pegou a
Muita
bicicleta do carro neutro, pedalou um pouquinho, chegou de novo a equipe dele, entregou outra bicicleta, aí ele terminou a etapa, mas foi isso que aconteceu. E outra, o acidente em si foi causado também pelo excesso de pessoas na estrada, né? E dizem, né, quem está acompanhando em loco o Tour de France, que estão sendo batidos todos os recordes de gente, né, de público nas ruas, né, nas estradas. Nunca se viu tanta gente em tantas montanhas. A gente sempre vê aquela etapa do Alpe d'Huez, que é a mais concorrida todos os anos, né? Esse ano não teve, ano passado teve, esse ano não terá, o ano passado teve muita gente. Já teve, foi o Nibali. O Nibali também caiu nessas condições aí quando o Geraint Thomas ganhou. Foi 2018 que o Nibali caiu nessas condições do Alpe d'Huez também com público.
Aí, Celso.
Então, isso é recorrente, não tem jeito.
Danilo Leão falou, ó. Molema, Balk Molema, que
Ah,
era o cara
Balk
da Trek.
morreu. Tá bom, ali não dava para identificar. Não, eu
Danilo
não,
Leão
pô.
sempre preciso, cirúrgico também, né?
Legal, né? É legal,
Abraço, Danilo.
a gente já
Show.
conhece os caras como se eles estivessem almoçando ou tomando café com a gente todo dia, ou então treinando de bicicleta. Obrigado aí,
Já
Danilo. Vocês
aproveita,
são.
manda um abraço para Araras aí, que o pessoal de Araras está pedindo aqui um abraço para você aí, ó.
Abração, pessoal de Araras, todos aí, né? Da
Tem
interior
um
de São
outro povo aqui
Paulo,
que também. E
fantástico.
o Zaqueu também, um abraço pessoal do ciclismo aí, o Zaqueu Oliveira. Show de
Valeu,
bola.
Zaqueu. É 8h48 aqui, Filipinho, Zaqueu. O Enner está lembrando aí, teve uma que largou no mesmo dia 9 de junho, e a chegada da primeira etapa foi em Mogi, as voltas do interior aqui. O João Lopes está perguntando se a ESPN vai transmitir o Mundial. Eu vou ter alguma definição nessa semana agora, a última do Tour. Eu acho que a gente vai transmitir alguma coisa, não posso afirmar o quê, mas nós temos os direitos e creio que alguma prova do Mundial nós transmitiremos. Teremos o mountain bike, teremos o ciclismo de estrada feminino, masculino e um monte de outras subcategorias, né? Muitas e muitas categorias, inclusive Gran Fundo, essas provas de age group, etc. Todas serão ali nas redondezas ou em Glasgow, né? Então, Glasgow é a cidade sede, mas muitas outras cidades ali no entorno de Glasgow serão contagiadas, né? E farão parte dos circuitos ali dos campeonatos mundiais, né? O Daniel Leão está falando, se a Ineos conseguir um pódio, já vai ser uma vitória, com certeza, já que o terceiro colocado no Tour será o primeiro colocado entre os humanos, né?
Essa é boa.
Não, tá certo, né? Com aqueles dois
Bem
ali
isso.
não dá. O Frosalino está aqui com a gente, mande um salve para o
Pro
Valien,
Centro-Oeste.
para o Centro-Oeste do Brasil, que ele está em Goiânia, né?
Eu ia falar aqui
O
agora, meu
Frosalino.
amigo Frosalino, grande abraço, um salve, salve para vocês aí. Adoro Goiânia, viu?
Tá falando do Pouso Vivo aqui, o Jackson. Não sei aí, o Pouso Vivo não tá aqui no Tour, não sei aonde aí que ele tá
Tá
falando.
perguntando se sabe o que aconteceu com o Pouso Vivo. Onde anda Pouso
Ah,
Vivo?
não, o Pouso Vivo, ele tava naquela equipe que o Cavendish também faria parte, e não, mas ele tá na Intermarché, se eu não me engano, não é? Acho que o Pouso Vivo tá na Intermarché, mas não veio correr o Tour de France, não.
Tá meio Pouso morto, então.
É, exatamente, tá meio pouso morto, exatamente, daquele tamanho todo, né? O André Sanches está falando, Celso, o povo europeu é super fervoroso por ciclismo e também com muito dinheiro. É, porque ultimamente temos tantas equipes árabes patrocinando as melhores equipes? Porque tem dinheiro lá, né? Os sheiks lá têm dinheiro pra caramba. Inclusive teve, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas um atleta que sub-23 que não assinou pela UAE. A UAE ofereceu um contrato e ele é contra, né? Como o dinheiro chega na equipe, né? Exploração humana, só o Sheik lá tem dinheiro, enfim, né? Um monte de coisas, e ele não assinou pela UAE, ele preferiu não assinar ali pela equipe do Tadej Pogačar. O João Lopes, o que faz o ciclismo diferente é justamente o fato da torcida participar do evento, porque não tem, o ingresso não existe, é de grátis, né? Como dizem aqui. Assim como o ciclista assume os riscos em uma descida, exatamente como a gente viu aí o Neyland, né, o atleta da Israel. Até foi um erro dele mesmo, né? Ele soltou a mão do guidão e caiu de maduro ali, pegando a água ali da moto neutra. E uma descida deve assumir os bônus e os ônus da torcida na beira da pista. Então, mas não deixa de ser perigoso, né, João? Perigoso pra caramba a gente ver e aí muitos tombos com consequências até graves, né? A gente viu tombo do Froome, infelizmente a morte do Gino Mader, né? Há semanas atrás, e muitos tombos que podem ter uma consequência bem grave. E aí que eu falo, né? Tá na Israel, o Pouso Vivo tá na Israel. Para mim ele estava na Intermarché, eu lembro que era uma equipe pequena. E eu estou sem acesso à internet aqui, né? Se eu mexer aqui, eu fica tudo lento aqui o computador. Então, assim, o que eu acho, né, é que os ciclistas têm que se unirem e buscarem maior segurança, porque afinal de contas, né, é muito perigoso estar ali no pelotão. A gente viu quantos tombos hoje e o absurdo desse tombo causado por um espectador que estava lá com o bração esticado com o celular. Ele pegou os caras da ponta do pelotão ainda. Bom,
Na
pegasse quem
ponta.
pegasse. Né? Pegou os caras ali da Jumbo. E a Jumbo ainda teve esse prejuízo na etapa de hoje. Um dos que caiu, foi quem foi atingido, foi o próprio Sepp Kuss, tanto é que ele estava com uma atadura aqui no cotovelo direito, né? O cotovelo direito. Bom, doutor Van Yen, vamos esperar então o crono, né? E que venha a etapa com um crono bem legal e que seja emocionante, vai ser, porque os dois protagonistas, né, desse tour, né, principais, serão os últimos a largarem e também a gente tem a briga pela terceira posição. Então, é mais ou menos como um crono de último dia que a gente vai encarar. Eu acho que vai ser muito emocionante. Eu normalmente não gosto muito de etapa de crono, prefiro etapa em linha, né, que são as etapas que larga todo mundo, chega todo mundo, tal, aliás, a maioria chega.
Eu também.
Mas eu acho que esse crono vai ser muito legal pelo contexto de tanta igualdade entre esses dois atletas, não é, Valmir?
Eu sei porque você não gosta, porque a gente não faz bem contra o relógio, nem eu nem você.
Não, não
Aí a gente
é, que eu acho
coloca.
parado, monótono, tal, e larga um, larga
Eu
outro e tal.
até gosto de um crono curto até uns 10 quilômetros, 15, até eu encaro, vai mais do que isso, tá louco. Então, tem uma pergunta aqui, que essa eu queria, antes de eu falar o final aqui, não sei se já está terminando, não
Não,
sei, deixa eu
pode
ver aqui.
falar, pode falar. Vamos lá.
O Luiz Carlos Vieira perguntou para você, que eu tenho a minha opinião, mas ele se colocou aqui como peba, mas não é, amigo, você está aqui com a gente aqui é só alegria. E ele acha que o Van der Poel, aqui, ó, não acho o Van der Poel mais ciclista que a máquina Wout van Aert. A minha análise, eu acho que o Van der Poel é mais ciclista para, não para volta, né? Para mais clássica, prova mais curta. E o Wout van Aert, eu acho que ele rende mais uma volta. Os dois são baita ciclista, mas eu queria ver sua opinião. O que que você acha, Celso? Uma boa pergunta isso aqui.
Não, ó, eu acho que é Pogacar e Vingegaard. É assim, existem fases de um e fases do outro. O Van der Poel aqui no Tour não está bem, né?
Não, não, ele está
Mas é.
comparando. O que que você acha da comparação dele é do Van der Poel com o Van Aert? O que que você
Então,
acha dos dois? Quem é
o
melhor
Van
dos
der
dois?
Poel aqui no Tour ele não está bem para fazer resultado para ele, né? Mas eu, é que assim, eu acho o Van de Poel mais inteligente taticamente, né? O Van Aert me parece que tem uma máquina melhor, né? Ele consegue passar montanhas que um cara com aquele peso e com aquela potência de sprint ou de crono, nenhum consegue. Não tem um cara que seja tão completo quanto o Wout van Aert.
Também acho.
Mas, na minha visão, o ciclismo não é só força. E tem aquela história do futebol, né? Futebol não é só força, é jeito, né? O ciclismo é muito mais a parte física. Mas quando elas estão próximas umas das outras, ali, a parte física e a tática funciona. Aliás, não, desculpe. Quando dois atletas estão muito próximos na parte física, o que vai fazer diferença é a parte tática e a inteligência. E para mim, nisso, o Van de Poel dá um banho, né, no Wout van Aert. Agora, como motor, né, como motor, como um ciclista completo, o Van Aert talvez seja mais, mas o Van de Poel é muito mais inteligente. Ele ganhou o Tour de Flandres em cima, para citar duas provas importantes, ele ganhou o Tour de Flandres em cima do Wout van Aert, pau a pau, né? Foi aquele que o Alaphilippe se esborrachou na moto, né? E chegaram os dois ali para a definição. E ele ganhou o Mundial, agora recentemente, de ciclocross no sprint em cima do Wout van Aert. Ele é mais inteligente para correr. Bom, o Paris-Roubaix foi uma infelicidade, né, do Van Aert, que parecia mais forte naquele dia. Todas as seleções que foram feitas na cabeça da prova no Paris-Roubaix foram feitas pelo Wout van Aert, inclusive aqui o Van Aert e o Van de Poel ficaram sozinhos, só que ele teve infelicidade logo depois que fez a seleção, no mesmo trecho de Paralympique ele furou. E aí não teve jeito, e o Philipsen, né, estava muito bem no dia, acabou marcando ali o Wout van Aert, né, e no sprint o Philipsen bateu o Van Aert dentro do velódromo, que já o Van Aert já estava mortinho da Silva. Enfim, né. Isso aí é coisa de momento, e o ciclismo é coisa de momento. Você vê, o Alaphilippe andou tanto em 2019, 2020, olha a coisa que ele está andando agora, perto do que ele andava, zero. Sai todo dia na fuga. Eu falei, não vai conseguir, não vai. Ele não consegue subir com os caras, não tem jeito. A fase dele não é boa, vamos torcer para que ele melhore. Quem deve estar louco da vida é o Lefebvre, né? Que paga uma grana para o Alaphilippe, 2 anos praticamente sem resultado nenhum. O Jakobsen abandonou, então o Lefebvre está meio que sem como fazer resultado dentro desse Tour de France, só numa escapada, algum atleta da equipe dele, mas talvez deixe aí para as etapas de quinta e sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Não é, doutor Valmier?
É isso aí. Eu estou esperando aqui, estou ansioso para essa última semana. Diga-se de passagem, esse é um tour. O ano passado eu estava acidentado, né? Então acompanhei o tour quase inteiro. Esse ano eu estou vagabundeando mesmo. Caiu o Bolsa Família, estou aqui assistindo aqui. Lá na Europa também deve ter Bolsa Família, que tem neguinho lá na beira da estrada assistindo. Então, aproveitar. Essa semana vai ser decisiva. Eu não perco um segundo. Se quiser me chamar de novo, meu amigo Celso, estou pronto aqui. A hora que você quiser para comentar essa última semana, qualquer dia que for.
O Fernando Evangelista perguntando aqui qual que é o regulamento do crono, né? Normalmente eles largam de 1 minuto os atletas, e os 10 últimos, se eu não me engano, vão largar entre 2 e 3 minutos. Eu não estou com a ficha aqui porque eu não estou com acesso à internet. Aí eu já li um monte, mas eu não lembro nesse tour se são 2 ou 3 minutos. Eu acho que vão ser 2 minutos, que é bem curto, né? O crono, os últimos 10. Mas eu te confirmo isso amanhã aqui na live. Não, amanhã não tem live, só na terça-feira. Então, amanhã a gente já confirma para vocês aqui, eu posto aí e tudo mais. Tá bom? Bom, vamos embora, doutor Vanguin, que hoje é domingo, vamos deixar a moçada descansar. Amanhã temos aí trabalho logo cedo e vamos tentar dar uma pedalada antes disso, porque, afinal de contas, lá na ESPN é um dia de folga, vamos tentar aproveitar para dar uma pedaladinha a mais. É ou não é?
Eu queria dar dois avisos aqui. Na verdade, é uma ação. Eu queria divulgar aqui uma ação, Celso. Tem um grupo aqui do interior, liderado pelo Geraldo Souza, que corre por São José dos Campos. Geraldo Souza, aquele que ganhou a Copa América, você lembra disso, Interlagos? Ele
Lembro,
corria
lembro.
por Americana. Geraldo
Lembro.
Souza e Alain
Geraldinho.
Manieso. Isso. E o Alain Manieso. O que que acontece? A gente fez uma ação solidária aí para ajudar um amigo nosso, ciclista, que estava em situação de rua, tá? Então, nem tudo são flores na vida, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente lá na frente. Então, esse grupo se uniu, um grupo de WhatsApp. Então, a galera que quiser ajudar, o Wolverine hoje se encontra internado, né, numa clínica de recuperação. Esse grupo tá arcando com as despesas, e quem quiser ajudar, é só entrar no Instagram, arroba Geraldo Souza, com Z, 665. Então, vou repetir, arroba Geraldo Souza, com Z, 665, ou arroba Instagram do Alain Manieso, arroba Alain Manieso, com dois Z e O no final. Então, arroba Alain Manieso. Quem quiser participar dessa ação solidária para ajudar o nosso amigo ciclista aí, que estava em situação de rua, graças a Deus foi resgatado e está. Cara, se pudesse colocar uma foto aqui, Celso, como o Wolverine está, gordinho, bonito, corado, graças a Deus. E qual outra coisa que eu queria falar aqui? E mandar um abraço. Tem um cara que corre na nossa equipe, Sorocaba, ficou campeão dos Jogos Regionais. Eu queria agradecer. Todos os atletas que tiveram com a gente aqui, desde o Ludão, Bigai, Guilherme, Gabriel, nossa, vou falar o nome aqui, vou esquecer, mas eu quero agradecer a todos que tiveram com a gente aqui, Canetão aí de Indaiatuba, que participaram nos jogos com a gente e ganharam no masculino, e as meninas da Lulu, Gisele Gasparotto, a Bete, Érica Soares, Camilinha e. Larissa, outra, que participaram com a gente aqui dos Jogos Regionais. Obrigado pela confiança e tamo junto. Só isso, Celso. É isso aí que eu queria falar. Obrigado por mais um convite, por estar aqui com você. E vamos deixar a turma embora, vamos começar a semana bem.
Não, é isso aí. É sempre bom, né? Ações positivas, tanto no esporte quanto na vida real. A vida real muitas vezes é diferente do que a gente gostaria, mas e se a gente puder ter a oportunidade de ajudar alguém, tem que fazer. Parabéns pela iniciativa sua aí, que está no meio do grupo, e dos outros meninos aí. Isso é muito bonito da parte de vocês. Bom, galera, amanhã não tem, mas na terça-feira tem. E terça-feira, 10 horas da manhã, estaremos lá nos canais ESPN. O resumo, se eu não me engano, amanhã às 8. E também, lembrando aí, né, o pessoal estava lembrando, daqui para frente lá na ESPN, ESPN 2, né? Não na ESPN 3, ESPN 2, tá bom? Então, um abraço para o Vanier, abraço para todos. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Obrigado, Felipinho. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau.
Valeu, valeu, galera.